Ok, a segunda parte hoje à noite, Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver as duas bestas que estão perseguindo. Vamos ler 13. Vi uma besta que saía do mar. E se você olhar mais para frente no texto, fala sobre a besta, saiu do abismo, saiu das profundezas. Vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 diademas. Não é o Stephanos, uma coroa de diademas. Uma sobre cada chifre. Em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de um urso e boca como a de um leão. Lembra de Daniel 7? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta. Acho que estão adorando a pessoa errada. Neste livro se só adora a Deus. E este é o problema do livro. Adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Eles vão responder esta pergunta daqui a pouco. Deus está tão pronto a responder esta pergunta. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e os seus tabernáculos que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra, nós sabemos quem são. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Essa é uma boa pergunta. Será que nosso nome está escrito no livro da vida? Capítulo 20, Deus vai abrir este livro e vai olhar. Meu nome está lá? Seu nome está lá? Se você conhece a mensagem de Cristo, pode ter plena confiança. 1 João 5,13 diz, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Você pode ter plena confiança na sua salvação. Não porque você é uma coisa boa, mas porque ele é. Por causa do sangue.
Não,
então,
em ordem alfabética, o livro
lá começa a ler. Ó, lá está. Vou continuar a nossa leitura. Versículo 9, aquela que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. João não estava preso na ilha de Patmos. É. Se alguém há de ser morto, a espada, qual a espada? Essa é a romana, Macara. Morta, a Macaira, haverá de ser. Tipo Antipas, do capítulo 2. O pregador da palavra de Deus foi morto à espada romana. Aqui estão a perseverança, a fidelidade dos santos. E então vi outra besta que saia da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Hmm. Por causa, versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada. E qual a espada? Uau! Essa não é home fire aqui. Deixe-me notar uma coisa que eu estou aprendendo agora. Que coisa legal! Se você não adorar essa imagem, a espada romana vai te matar. Você não lembra dos quatro cavaleiros desfile do poder de Deus? E o cavaleiro no cavalo vermelho tem uma espada romana para matar uns aos outros. Os romanos estão matando seus próprios cidadãos. Interessante. Mas ferido pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquela que tem entendimento, calcule o número da besta, é número de homem. Seu número é 666. Rui e eu hospedamos em Cascavel, no hotel, porque quase meia-noite eu não queria dirigir para Guarapuava. Entramos lá no Ibis, deram uma chave, eu olhei no número, eu falei pro gerente, que bom que é 667, não 666. Eles disseram, ninguém quer este quarto. Provavelmente o quarto mais limpo do hotel. Mas nós chegamos lá e colocamos a chave, e no outro lado, lá estava o quarto, 666. Não tem nada a ver com o Apocalipse, nada. Mas, quando iniciamos o capítulo 13, nós chegamos ao coração da história do Apocalipse. Tendo falhado nas primeiras três tentativas de parar Jesus e de providenciar salvação, Satanás agora inicia seu quarto ataque. Seu plano, bem resumido, é o seguinte. O que Satanás vai fazer? Ele irá iniciar uma perseguição intensa contra cristãos. Tão intensa que ele espera matar todos os cristãos ou forçá-los a negar a sua fé. Ou ele conseguiu. Ele matou muitos cristãos. Ele conseguiu alguns a negar. Pode ver isso nas sete igrejas da Ásia. Por isso que Jesus estava puxando a orelha deles. Porque alguns deles estavam desviando da fé. Jesus disse, não faça isso. Fique firme. Agora, se Satanás, se ele puder realizar isso, não importa que ele tenha falhado nas suas outras tentativas. Ele somente precisa do curto período de tempo de uma geração para levar a mensagem sobre Jesus à extinção. Portanto, ele irá tentar perseguir a igreja fora da existência, sem ninguém para contar a história do evangelho. Não importaria que Jesus morresse para fornecer perdão. Mas como ele iniciaria uma perseguição tão intensa, qual poder ele usará como seu agente? Então, em capítulo 13, ele está lá na praia e ele chama um aliado ao seu lado. No início de capítulo 13, Satanás chama um aliado para fazer tudo que ele manda. Este poder é visto como uma besta que vem do mar. Ela tem 10 chifres com 10 diademas, 7 cabeças. Mesmo, quase a mesma aparência de Satanás. Seu corpo é semelhante a um leopardo, seus pés são como de um urso, sua boca como a de um leão. Essas são as pistas de sua identidade. Mas há mais. Ela blasfema contra Deus, exerce autoridade durante 42 meses, guerreia contra os santos e os vence. Ela tem autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoram a besta, menos aquelas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles não adoram a besta. Por isso que estão sendo mortos. No capítulo 17, já vimos isso, mas no capítulo 17 temos mais pistas. Aqui as 7 cabeças representam simbolicamente 7 reis. 5 já caíram. 1 ainda existe. Enquanto João escreve o Apocalipse, este não é um livro do futuro. Este é um livro do plano do primeiro século. Um dos reis da besta estava no trono enquanto João escreve o Apocalipse. E o outro ainda não surgiu. Finalmente, as 7 cabeças também, simbolicamente, representam 7 colinas sobre as quais esta mulher, está sentada a mulher que anda nas costas da besta. Agora, é isso que diz. Agora, o que significa? Vamos ver que as pistas, vamos ver o que as pistas nos ensinam. A besta é um poder político mundial, reinando sobre todas as nações. É guiada por reis e imperadores, e um deles está no poder quando João escreve o Apocalipse. Onde está escrito isso? Se você quer colocar na margem, capítulo 17, onde está escrito isso aí? Se você encontra antes de mim, vamos falar, capítulo 17. Versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram. 1 ainda existe. Seria bom colocar isso lá, só para a gente não esquecer onde está. 17:10. É por isso que nós sabemos que este livro está falando sobre pleno primeiro século, porque está falando de uma besta que tem um governante que está no trono agora, que colocou João no ilha de Patmos. A besta usa seu poder universal para obedecer ao que Satanás manda, para perseguir, guerrear contra os cristãos. Pessoas do mundo inteiro adoram a besta como um deus. A mulher que anda na besta é chamada Grande Cidade, capítulo 17, 18. E ela senta nas 7 colinas. E a besta é como a quarta besta de Daniel 7, que representa simbolicamente o quarto reino visto por Daniel, porque ela também tem 10 chifres e tem partes de todos os reinos anteriores, Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Esta besta com 10 chifres é facilmente identificada como o Império Romano. Como vimos em nossa primeira lição, somente o Império Romano tem todas estas características. Ele era o poder na época que João escreveu. Ele era o poder na época que João escreveu o Apocalipse. O Império Romano tinha poder sobre toda a terra e usou seu poder contra cristãos. Cidadãos romanos, exceto os cristãos, adoraram o imperador como Deus, e a cidade de Roma era construída em 7 colinas. A besta com 10 chifres no livro de Daniel foi o Império Romano. Todas as pistas apontam ao fato que a besta representa o Império Romano, que Satanás usaria no seu esforço para perseguir a igreja fora da existência. Roma, de acordo com capítulo 13, versículo 9, 10, diz: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, aquela espada humana, morta à espada haverá de ser. Roma mandou cristãos para o cativeiro. Olhe para João, numa prisão na ilha de Patmos. E matou seus cidadãos que não adoravam a besta com a sua espada, tipo Antipas, nosso irmão em Cristo, capítulo 2, versículo 13. Mas a pergunta é, por que o Império Romano teria uma aversão à igreja? Esta é a pergunta. Os romanos tinham muitas religiões entre seu povo. Por que eles iriam tutucar cristianismo? Para garantir que a besta, o Império Romano, tenha razão em perseguir os cristãos, Satanás chama uma segunda besta, em capítulo 3, de 11 a 17. Esta besta, com dois chifres, como um cordeiro, aparece junto com a primeira besta no capítulo 13. E nós vamos ver, terça-feira que vem, na última aula, que esta segunda besta é derrotada juntamente com a primeira besta em capítulo 19. Então, as duas bestas existem na mesma época. Esta segunda besta fala como um dragão, portanto, é servo de Satanás. Esta besta trabalha debaixo da autoridade da primeira besta e obedece ao que ela manda. O único propósito da segunda besta, como está escrito, foi de levantar imagens, estátuas, das cabeças da primeira besta e exigir que as pessoas as adorassem. Portanto, a segunda besta levanta a imagem dos imperadores de Roma e força as pessoas a adorá-las. Aquelas que concordam em adorar o imperador recebem uma marca para mostrar que fizeram isso. Se eles recusaram a adorar e não têm a marca da besta, elas não podem comprar ou vender e até são mortas. Mais uma cena. Agora, descrições assim teriam sido fáceis de identificar para os cristãos no fim do primeiro século e até durante o segundo e terceiro séculos. Durante esta época, havia um esforço intenso para obrigar o povo a adorar os imperadores romanos. Templos imensos foram erguidos em honra deles e cidadãos foram levados para um altar de um imperador e foram obrigados a colocar um pouco de incenso nele e declarar César como Deus, ou seriam mortos. Essa é a cena simbólica que um artista fez. Se tem um dragão, ele quer eliminar cristãos, então ele enganou o Império Romano para fazer esse serviço e para garantir que os romanos vão ficar irritados com os cristãos. Esta seita de louvor aos imperadores foi criada e esta seita criou imagens e eles vão adorar a besta. Isso literalmente aconteceu. Este é um templo do imperador Augusto que iniciou o culto imperial, um templo em sua honra como um deus. Deus morto. Ele serviu, ele morreu, montou um templo com sua imagem para o povo adorar. Este é um templo do imperador Domiciano em Éfeso, o que sobrou das ruínas hoje em dia. Esta é uma outra visão do templo do imperador Domiciano em pleno. Este estava em pé ativo enquanto João escreveu o Apocalipse, porque este foi o primeiro imperador de Roma que diz, eu sou um Deus em vida, o Deus vivo, não um Deus que é honrado depois da morte. Este é o templo ao imperador Adriano, construído para seu louvor, uns 20 anos depois que João faleceu, 128 depois de Cristo. Eu quero ler uma carta para você do governador da época. Esses templos foram erguidos em honra desses deuses. Se você visitar as ruínas da cidade antiga de Éfeso hoje, verá o grande templo erguido para honrar Vespasiano, Tito, Domiciano, localizado ao lado do mercado principal, e o templo erguido para honrar Trajano, na mesma rua. Você pode ver esses templos hoje, ainda estão em pé. Meio quebrados, mas estão em pé. Aquelas que se recusaram a adorar o imperador como Deus foram vistos como ateus. Eles chamaram cristãos de ateus, descrentes em Deus, criminosos de alta traição, portanto foram mortos. A crença dos romanos era que o império estava bem por causa do louvor aos deuses. Essa ideia de fazer uma imagem dos imperadores é bem documentada nos escritos de história do primeiro século. Eu gostaria de ler para vocês uma carta de Plínio. Plínio é um não cristão, governador de Bitínia, norte da Ásia, onde são as sete igrejas da Ásia. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano no ano 111 d.C. João Apóstolo talvez ainda esteja vivo em Éfeso nesta época, depois que ele foi solto de Patmos. E ele está dizendo que eles mataram todos que não queimaram incenso ao imperador. Eu coloquei um pedaço da carta aqui nas suas anotações, mas eu quero ler a maior parte da carta de um governador para o imperador romano sobre as sete igrejas da Ásia. Leia comigo. Plínio, escrevendo para o imperador, diz: eu interroguei se eram cristãos. Aquelas que confessaram que sim, eu interroguei uma segunda e terceira vez, ameaçando-os com punição. Aquelas que persistiram, eu ordenei que fossem executados, só por ser cristão. Porque cristão adora Jesus e não os imperadores. Traição. Ateus. Vamos eliminar todos os ateus da pátria. Um terço dos jovens brasileiros são ateus hoje. Pode imaginar? Se os muçulmanos governem o Brasil, vão exterminar cada ateu. Espero que os muçulmanos nunca tomam conta do Brasil nem dos Estados Unidos. Nós temos que ter mais nenês. Eles têm 15 por casal. Eles vão popular a pátria brasileira em 100 anos e tirar de vocês. A menos que a gente amá-los e convertê-los a Cristo Jesus. E eles estão se convertendo hoje, finalmente. Tem lugares no mundo onde a igreja está sendo decapitada e outros estão literalmente batizando uma tonelada de muçulmanos hoje. Está acontecendo. A única maneira que nós vamos vencer os muçulmanos é com o evangelho, só isso. Escuta um pouquinho mais da carta de Plínio ao imperador Trajano. Aquelas que negaram ser... Satanás conseguiu, né? Aquelas que negaram ser ou ter sido cristãos e que repetiram depois de mim uma invocação aos deuses e ofereceram adoração com vinho e incenso à vossa imagem, Trajano, que eu tinha, juntamente com a dos deuses, encomendado para essa ocasião, e que finalmente amaldiçoaram a Cristo. Achei que fosse adequado dispensar-lhes. Outros que foram nomeados por esses informantes de primeira confessaram ser cristãos, mas em seguida negaram. Verdade, eles tinham sido de persuasão, mas finalmente desistiram de algo que para alguns era de cerca de 3 anos, outros há mais muitos anos, e alguns tantos como 25 anos atrás. Eu fui da igreja de Cristo uns 25 anos atrás, eu não vou lá mais. Legal, vai em paz, meu irmão romano. Quem ficou na igreja morreu. Todos eles adoraram a vossa estátua e as imagens dos deuses e amaldiçoaram a Cristo. afirmaram, no entanto, que toda a sua culpa, ou seu erro, foi que tinham o hábito de reunião em um determinado dia fixo, antes do amanhecer do dia, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo como a um Deus, e vincularam-se por um juramento solene, não a qualquer maldade, mas a nunca cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, nunca falsificar sua palavra, nem deixar de entregar uma relação de confiança quando necessário. Após esta reunião, era seu costume de separar para então se reunir novamente e dividir os alimentos. Mas a comida de um tipo comum e inocente. Mesmo esta prática, no entanto, eles abandonaram após a publicação do meu edital, pelo qual, de acordo com vossas ordens, eu tinha proibido as associações políticas. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade real com a ajuda de tortura de duas escravas que eram diaconisas de estilo, mas eu não consegui descobrir nada mais do que superstição depravada e excessiva. Uau, estão descrevendo nossos irmãos em Cristo. Alguns dedicados até a morte e outros caíram fora da igreja para não morrer na causa. Eles preferem o inferno do que a vida eterna. Eles preferem mais um dia de assistir um futebol do que adorar Cristo todos os dias. Uau. Que carta do governador para o imperador. É isso que está acontecendo aqui no Apocalipse, pelo primeiro século. Se quiser ler mais sobre a história da época e a obrigação de adorar o imperador e o castigo por não fazer isso, pode ler nos livros dos pais apostólicos. Sabe os homens que ensinavam aula dominical no domingo, pregavam no domingo, segundo século, que os apóstolos batizaram, tipo Policarpo? Leia as histórias, as pregações deles sobre o que está acontecendo nessa época. Não tem nada a ver com o futuro. Isso tem muito a ver com o primeiro, segundo e terceiro século. Até Deus eliminou o Império Romano que fez isso. Agora, na metade de capítulo 13, em Apocalipse, a segunda besta, que João também chamou do falso profeta. Se você olhar em capítulo 16, 13, vai encontrar dragão, a besta e o falso profeta. E quando você chega em capítulo 19, você vai ver o dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta é a segunda besta, uma outra maneira de identificá-lo. Mas esse falso profeta é facilmente reconhecido como a seita de louvor aos imperadores, este culto imperial. Aquelas que promoveram o louvor ao imperador. Lembre-se que essa segunda besta aparece juntamente com a primeira besta, serve a primeira besta e é derrotado com ela, em capítulo 19. Portanto, esta segunda besta não pode representar alguma entidade que existe muito tempo depois que o Império Romano parou de existir, como são muitas interpretações das igrejas desta cidade. A maioria fala isso, como se nunca tivesse lido o texto. Então, o que os cristãos vão fazer? Eles podem respeitar o imperador governando como sua cabeça política, mas eles não podem adorá-lo como um Deus. Até em Romanos capítulo 13. Romanos 13. Apóstolo Paulo escreveu: paga o imposto de renda. Yeah, mas o governo é corrupto. Corrupção. Você devia falar com os romanos que odeia cristãos. Paulo diz: é a lei. Paga os policiais na rua, faz asfalto lá, iluminação pública, paga os impostos. Romanos 13. Satanás estabeleceu o que ele acha ser o dilema perfeito diante dos cristãos. Eles têm que adorar o imperador, que significa renunciar à sua fé, ou serão sujeitos a maneiras horríveis de morte.
Ele acha que tem o plano perfeito e que ele irá ganhar desta quarta tentativa. Mas cristãos fortalecidos pela mensagem do Apocalipse seguram seu testemunho e se recusam a adorar o imperador. Eles são, portanto, mortos, milhares deles. Alguns estimam que 6 milhões de cristãos foram mártires durante esta perseguição de mais ou menos 200 anos. Do começo com Nero até finalmente terminou 249 anos. Mas houve épocas no meio que a perseguição diminuiu, mas daqui a pouco o novo imperador começou de novo. Mais uns 200 anos de perseguição. Podem imaginar. A pátria norte-americana só tem 200 anos de história. Eles foram perseguidos por 200 anos. E a igreja cresceu. Talvez este número de 6 milhões seja alto. Ninguém registrou exatamente quantos, mas sabemos que houve uma perseguição severa contra cristãos durante aquela época. Eles eram mortos em grandes números e das maneiras mais horríveis. Eu vou colocar na tela algumas coisas que artistas colocaram só para descrever a perseguição com Nero, começando bem lá em anos 54, e foi até mais ou menos 300, quando Constantino legalizou todas as religiões. Mas não era uma arena de futebol, era uma arena de matar cristãos. Eles colocaram eles em salas lá embaixo e eles arrastaram eles para terem comida por leões, crucificados. Vamos assistir enquanto eles gritam de dor. Que terrível este povo. Este está dentro da arena. Gladiador contra uma mulher. Que triste. Alguns foram comidos por animais selvagens diante de uma audiência. Outros foram queimados vivos. Outros amarrados a uma roda de carruagem e dirigidos pela rua de pedras até foram cortados pelo meio. Alguns foram crucificados. Esta perseguição começou debaixo do Império Nero. Ele foi o imperador que matou o apóstolo Paulo e outros. A perseguição diminuiu debaixo de Vespasiano e Tito, mas iniciou novamente de forma mais intensa debaixo de Domiciano, que governou do ano 81 até 96. Bem nesta época, João está na ilha de Patmos. Outros imperadores durante o segundo e terceiro séculos continuaram a perseguição. Sem dúvida, este ataque contra o cristianismo foi o maior já levantado. E Satanás não conseguiu o resultado que ele buscava. Ele não assustou os cristãos. João diz, somos companheiros na perseverança, na tribulação e no reino. Capítulo 2, Antipas foi morto essa semana pela causa. Capítulo 6, 9, aquelas almas toneladas no palco. Até quando, soberano? O Senhor vai deixar isso acontecer? E capítulo 20, eles estão lá celebrando no céu. Almas foram decapitadas pela causa. Satanás não conseguiu. A perseguição, na verdade, ajudou a estabelecer o cristianismo. Quando a comunidade viu como cristãos seguraram firmemente a sua fé, ela queria saber por quê. Enquanto cristãos estavam prestes a serem mortos, eles muitas vezes foram cantando hinos de louvor a Deus enquanto foram mortos. Outros vieram tomar seus lugares. Quando o período de perseguição intensa acabou, o cristianismo estava mais forte do que quando começou. Eventualmente, até o imperador Constantino declarou Cristo como Senhor. Ou eles mataram uma tonelada de cristãos, mas os romanos ficaram chocados nesses cristãos. Ou eu quero o que eles têm, porque minha casa, minha miserável, minha vida. Ora, eles têm alegria e eles estão falando uma verdade. A igreja só cresceu, mesmo que muitos morreram. Então, em capítulo 13, revela os dois aliados que Satanás iria usar para realizar seu plano para eliminar a igreja. Ele chamaria o Império Romano, a força mais forte na terra, para obedecê-lo. Ele causaria o Império Romano a decidir usar seu poder contra cristãos, porque eles iriam se recusar a participar na prática crescente de louvor aos imperadores. Quando eles se recusam a adorar, eles serão vistos como traidores e serão mortos. Seu plano, que parece perfeito, falha em reconhecer que cristãos são fiéis e sua coragem irá atrair outros à causa. No final de capítulo 13, o período de perseguição intensa debaixo da besta, que durou 1260 dias, ou 42 meses, chegou ao fim. Quanto tempo é 42 meses? Well, do ano 54, quando Nério começou, até o ano 300, quando Constantino parou a coisa. 1260 dias, é um tempo simbólico. E Roma literalmente existiu por mais 176 anos, mais ou menos. Mas pelo menos a perseguição parou. Mas Roma estava tão enfraquecido que finalmente os bárbaros com rampaia dominaram a capital e Roma caiu como uma pátria. E nós vamos ver isso semana que vem. Agora, antes de sair de capítulo 13, todo mundo quer saber sobre 666, então nós vamos falar sobre 666. Pelo menos alguma coisa, que eu não entendo. Tudo. Talvez devamos dizer uma palavra sobre 666. Antes de passar para o próximo capítulo. No último versículo de capítulo 13, o leitor é encorajado a calcular o número da besta, que é o número de homem. Quando ele faz o cálculo, ele descobre que o número é 666. Nós não temos como resolver este enigma e usá-lo como uma pista, como cristãos do primeiro século fizeram. Eles, 2000 anos atrás, eles sabiam algo da sua cultura que nós não sabemos. Então, o que era uma pista para eles, não é uma pista para nós. E desde que não sabemos o que eles sabiam sobre calculando o nome de um homem, não podemos ter certeza como resolver o enigma. Mas, alguns sugerem que João usou o método de uma letra do alfabeto representar um número. Por exemplo, em números romanos, a letra V representa 5. A letra X representa 10. A letra C representa 100. Alguns têm usado o nome de César Nero e, por algum tempo de cálculo, chegaram ao número de 666. Eu não sei. Desde que ele foi o primeiro imperador a perseguir cristãos, isso pode ser o significado. Não podemos ter certeza, mas certamente muitas sugestões modernas, como um grande computador na Bélgica, ou o presidente dos Estados Unidos, ou o código de barras nos produtos do supermercado, não são a resposta. Nem 666 numa porta no hotel, no Ibis, em Cascavel. Essas não teriam significado para os leitores originais. E seja qual for o significado, foi oferecido como pista para ajudá-los. Nós não temos informação suficiente para permitir que 666 seja uma pista que nos ajude. Mas temos muitas outras pistas para entender o significado principal do livro do Apocalipse. Uma coisa óbvia no livro é que o número representa o nome de um homem e o nome da besta, diz capítulo 13, 17, que era adorada. No livro, homens não devem ser adorados, somente Deus. Sabe um bom contraste com este número 666? Está em Apocalipse 10, 3. Eu passei por meu rápido por isso, terça, mas olhem Apocalipse 10, 3. O anjo desceu com arco-íris, tem um novo livro na mão, chegando de Deus. Ele deu um alto brado, como rugido de um leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Quem está falando?
Deus.
Deus está falando. Quando se fala de Deus, é sete, sete, sete. Quando se fala de Satanás, é meia, meia, meia. Totalmente contrastados no livro. Uma é a marca de Deus na sua testa, a outra é a marca do imperador. Quem adora o besta? Jefferson.
Esse número do nome, o nome que fala aqui, vem do. Cada letra do alfabeto hebraico, ele representa também um número.
Tá? Alguns seguem esta possibilidade.
Esse é o caso antigo, né? É usado até hoje. Então, eles tinham o costume de usar os nomes e pelo número que era calculado aquele nome, a pessoa sabia o nome da pessoa só pelo número, entendeu?
É por isso que alguns chegam em Nero.
Por exemplo, se fichassem alguma coisa no muro e assinasse com o número, os judeus saberiam quem que foi que fez aquela fichação, entende? Só pelo número. A gente vê um exemplo disso em Salmo 71.
Okay.
Davi fala que ele vai pregar a justiça, ele vai pregar a Cristo todos os dias, mesmo não conhecendo o número do nome dele. É Salmo 71, se não me engano.
Vamos dar uma olhada lá.
Então, cada letra do alfabeto representa um número, e ele diz um número. Salmo 71, versículo 17 e 18. Já. Deixa eu ver. Acho que é 71.
O que tal você localiza e passa para mim, porque eu estou curioso. Eu sei, até eu já falei aqui, algumas pessoas usam essas letras e números e chegam, mas eu não sei como eles fazem os cálculos. Por exemplo, quem usou V5, X10, e sei, eu não sei qual cálculo eles usaram para chegar em Nero, o primeiro imperador. Eu não sei qual cálculo, eu gosto de saber o cálculo que eles fazem, porque eu não entendo como eles chegaram. Mas é uma possibilidade. Eu vou continuar, mas se você encontrar a referência, eu quero ver. Porque eu vou aprender alguma coisa, porque eu não estou sabendo. Mas, talvez, deixa eu colocar um outro talvez. Talvez o nome do homem fosse o imperador atual de Roma. Mas nos dias de João era Domiciano, quando o Apocalipse foi escrito. Então, talvez ser Nero seria Domiciano. Mas como eles chegaram 666 representa o nome de Domiciano? Eu não sei. Algumas pessoas acham que cada número representa algo no Apocalipse. Um número representa homens, outro número representa os animais, outro representa Deus, 777. Deus, ou 12, 12, 12, a igreja, e 666 é menos de 7, nunca vou chegar à perfeição. Tem tantas explicações, eu literalmente não sei. Mas, deixe-me destacar uma coisa que é óbvio. Se é o nome de um homem, qual homem? A besta que estava no trono. Ou numa época era Domiciano. Outra época era Décio. Outra época era outro. Então, com a mudança de imperador, o número mudou. O nome mudou para o outro. É uma marca. Esse 666 era uma marca da besta para comprar e vender. Na época deles. E eu vou mostrar o que eu descobri, que mesmo que eu não estou sabendo inteiramente. é uma marca que os cristãos não teriam. Eles tinham o sinal de Deus na testa, mas eles não têm esta marca. Mas no, mais tarde no Império Romano, debaixo do imperador Décio, agora Décio deu um banho de sangue nos cristãos. Ele reinava no ano 249. 75 anos antes de Constantino. Ele está, quanto tempo? Quase 150 anos depois de João. Mas essa perseguição durou muito tempo. Mas Décio, o imperador da época, na época dele, entre o governo, há documentos que falam sobre libelli. Esta é a palavra que eles usam, libelli, ou nossa palavra, nós íamos falar certificados. Este foi um certificado dado às pessoas que diz: eu sacrifiquei-me ao imperador. E inclui a data. Se alguém mostrasse o seu certificado, tipo uma identidade, carteira de habilitação, RG, título eleitor, certidão de inscrição militar. Se alguém mostrasse seu certificado, não poderia ser perseguido. O certificado demonstrava que a pessoa era um cidadão leal a Roma. Assim, a pessoa podia comprar e vender legalmente. Isso foi uma perseguição econômica que foi aplicada contra cristãos porque não tinham um certificado que comprovasse que adoraram ao imperador. E assim, não eram cidadãos leais ao imperador. Os imperadores de Roma não eram os primeiros a se colocar no lugar de Deus. Você lembra de Ezequiel 28? Tinha um homem lá, o rei de Tiro, que diz: eu sou Deus. E Deus diz: eu vou arrancar você da sua pátria. E ele fez. E Daniel 4, Nabucodonosor diz: olha o que eu fiz. Eu fiz tudo isso. Eu sou Deus. Deus fez ele comer grama por 7 anos. E agora tem mais um homem seguindo. Domiciano, um homem vivo, diz: eu sou Deus, me adora. Deus, eu vou tirar você daqui a pouco. E ele fez. Agora, o que significa 666? Como foi o cálculo? Cada 10 anos sentou um novo imperador em Roma. É novo nome da besta. Então, eu não sei como fazer os cálculos. Literalmente, eu não sei. Eu só sei que eles tinham certificados emitidos nesta época, ano 249, que permitiu você comprar ou não. Ah, eu estava pensando, sabe, no supermercado hoje, você coloca o produto lá, está prestes a pagar, e o que a moça na caixa pergunta? Quer saber a final nota? Eu sempre falo não. Eu faço minha declaração de imposto todo ano, eu não quero que eles fiquem me verificando cada compra que eu faço na vida. Comprei um chiclete, CPF? Não. Agora, eu sei que deve ter um benefício, o dinheiro vai ser doado para caridade, ou seja o que for. Eu pego meu cupom fiscal e coloco lá de doação. É, vai uma doação ótima. Mas eu não quero que eles fiquem me seguindo, números numa máquina. É, cada um decide por si, mas Jefferson encontrou lá. O que diz lá? Salmo 71:15. E o que diz lá?
Minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número.
Eu acho que não entendi. Mas eu vou anotar aqui, Salmo 71:15.
O vocabulário, o alfabeto hebraico, ele é idêntico ao, parecido com o romano ali por causa dos números. Por exemplo, a primeira Reis, ele fala Melech Aleph, que é letra A, Aleph, primeira Reis. Melech Aleph, que é primeira Reis.
Então, deixa-me perguntar isso, o que é o cálculo de 666? Qual é o nome? É Bill Clinton, é Trump, é Obama, é Hillary Clinton, bem provável Hillary Clinton, ela ia caber bem nisso. Eu sei, até eu apresentei a ideia que eles tentam, mas qual é o cálculo mesmo para eles chegarem em Nero? Eu não sei, eu gostaria de saber.
Eles calculam ali, cada letra do nome das pessoas, da pessoa, sabe?
Faz um cálculo de Nero essa semana e me apresenta, ver se parece meme.
Eu acredito que os primeiros cristãos, quando eles viram esse número 666, 666, eu acredito que eles já sabiam o nome de quem...
Será que ele aplicava Nero, quem começou a perseguição? Ou ele aplica a Domiciano, que pleno Apocalipse? Ou ele é o próximo imperador que sentou depois de Domiciano? Que...
Se eu não me engano, 666 dá Nero. Dá Hitler. Hitler também dá.
É, Hitler.
Dá vários perseguidores.
Hitler é tipo 2000 anos depois do Apocalipse.
Mas ele
faz os cálculos para chegar nessas coisas para mal interpretar o Apocalipse. Quando eles usam Hitler ou seja quem for. Um dia alguém calcula foi Ronald Reagan. Eu penso. Vai falar de alguém que ele não adora nenhum ídolo, eu te garanto. Mas, vamos terminar este pedaço aqui. Mas uma coisa óbvia, hoje nós carregamos título eleitor, IRG, cartão de crédito, CPF. Eles também carregavam. Você não pode, por exemplo, um rapaz, ele não pode nem pegar um emprego se ele não tem aquela inscrição militar. Por falar nisso, porque você pode, vai lá, você faz a inscrição e você serve, ou você faz a inscrição e por ter uma quantidade de pouco dinheiro, você é libertado, mas pelo menos está registrado. Caso que aconteça uma guerra, eles vão chamar você. E não vai ficar tão bonito ficar sem cabelo. E nós vamos à guerra para proteger a pátria. Mas todo jovem tem que registrar, servindo ou não. Caso que tenha uma guerra, eles sabem seu endereço de telefone, eles vão te buscar. Eles vão precisar agora chamar você. E é por isso que eles fazem o registro. Mas todo cidadão lá, eles tinham desses que comprovou que são cidadãos leais, que adoram o imperador. Capítulo 14, Apocalipse 14. Eu queria terminar até 15 hoje, se der tempo, que nós só temos mais uma noite. 14. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Um tinha o nome do imperador, seja quem for, que sempre mudavam de imperador como muda de meias, um imperador, no império. Mas aqui, nosso nome é constante, Cristo. Ouvi o som dos céus como de muitas águas e de uma forte trovão. Era como o de arpistas tocando em seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo. Onde estão os 144? Onde estão Jesus? No Monte Sião, onde eles estão? Diante do trono. Estão bem no palco de capítulo 4. Dos quatro seres viventes e dos anciões, ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Como eles foram comprados da terra, capítulo 7? Pelo sangue do Cordeiro. Por que tem 144? Porque Deus selou eles, marcou eles, fiel, fiel, fiel. Ou eles foram mortos na perseguição, agora estão fiel, fiel, fiel lá no céu. O que mais nós aprendemos sobre eles? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Pois se consideraram castos, virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Oh, só homens virgens vão ficar no céu, né? Falou isso? É um livro simbólico, não literal. Não lê este livro literal. Você vai ter conclusões erradíssimas. Que mulheres não estão permitidas no céu. Só 144 homens israelita virgem. É só porque só tem 144, porque o restante não são. Não, não é um livro literal. Desculpe, não devia nem falar essas coisas. Ok. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculadas. Se você já mentiu uma vez, você não faz parte. Eu acho que todos nós já mentimos uma vez. É um livro simbólico, não literal. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão
o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em voz alta: temam a Deus. O povo está temendo quem? O imperador. Eu tenho que comprar, tenho que ter aquele título eleitoral, não vou comprar nada. Tenho que ter carimbado o barco de besta, vou morrer de fome. O anjo diz: temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquela que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com chofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem receber a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguem. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro, Stephanos, na cabeça, uma foice afiada na mão. Então, saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz: aquela que estava sentada sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. Esse não é o final do mundo. Esse é o Roma. Chegou a hora. Não vai ter mais demora. Então, aquela que estava sentada sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo sai do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquela que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. No capítulo 14, João vê o Cordeiro, Jesus, em pé sobre o Monte Sião. Diz Sião, significa céu. Já vimos isso no capítulo 7, 9 a 17. Com o Cordeiro estão os 144 mil que têm o nome de Deus escrito em suas testas. No capítulo 7, quando estava na terra, agora estou no céu, diante do trono, aquele palco de capítulo 4, tendo sido comprados da terra. Eles foram fiéis até a morte, não se contaminaram com mulheres e não mentiram. Lembre-se que 144 mil é um símbolo que representa todo o povo de Deus. Se fosse literalmente 144 mil,
Somente homens israelitas e virgens das sete igrejas da Ásia estariam no céu. Mas não é um livro literal. Portanto, eles foram fiéis a Deus, recusando idolatria, imoralidade e adultério contra Deus, com a prostituta Roma, capítulo 17. Não mentiram sobre a sua fé em Jesus, como alguns mentiram e dizem, bate na porta, você é cristão? Não, eu sou judeu. É, judeu convertido ao cristianismo, mas eles batem na porta perguntando se eu sou cristão. Não, eu sou judeu hoje. Mentiroso. Apocalipse 21:8, eles vão queimar no inferno. Mas essa aqui, alguns das sete igrejas da Ásia estavam fazendo. Não, eu sou cristão, eu sou judeu. Mentirosos. Eles não fazem parte dos 144. E assim, esses últimos mártires se juntaram com os primeiros mártires. Quem é os primeiros mártires? Aquelas debaixo do altar dizendo, oh, soberano, até quando vai deixar isso? Um pouquinho mais de tempo. Mas alguns vão morrer, ou alguns já morreram. O que foi predito em 6, capítulo 6, 9 a 11, sobre mais irmãos sendo mortos? É, agora aconteceu. Todos esses, agora no céu, seguem o Cordeiro e cantam um cântico que somente eles podem aprender. Eles são especiais. Este livro todo é só sobre eles. E quando chegamos em capítulo 20, versículo 4, sobre aquelas almas reinando, este livro é a história deles. E Jesus é orgulhoso deles. Este livro não está sobre mim. É sobre esses primeiros cristãos, o primeiro, segundo e terceiro século, que foram torturados pela causa. Jesus diz, bem-vindos ao céu. Essa é a história deles. E até semana que vem nós vamos fechar a história deles. É muito lindo. Depois, em capítulo 14, vem um anjo que proclama com uma voz forte, chegou a hora, Roma. Chegou a hora de Deus julgar. O segundo anjo diz, caiu Babilônia. E fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. Um terceiro anjo proclama aos que, vocês que adoram a besta, e a sua imagem, recebeu a marca, oh, vocês vão beber do vinho do furor de Deus e sofrer um castigo eterno. Outro, voz do céu, em contraste, vem do céu e diz, bem-aventurados, felizes, os mortos que morrem no Senhor. Eles descansarão das suas fadigas. Agora, no livro de Apocalipse, o período de perseguição romana de 1260 dias, 42 meses, acabou. Agora, Deus irá agir para derrotar o perseguidor. Os primeiros mártires pediram isso em capítulo 6, 9 a 10, mas foi dito que teriam que esperar um pouco. A espera terminou quando chegou a notícia que Babilônia, nome simbólico para Roma, 1 Pedro 5:13, iria cair. No capítulo 11, os 1260 dias, ou 42 meses foram descritos, e depois houve um aviso de alegria que chegou o tempo de destruir os que destroem na terra. O perseguidor foi derrotado. Aqui em capítulo 14, estamos no mesmo momento da história. Chegou a hora. Mesma coisa de capítulo 11 e 18. Chegou o tempo. O período de perseguição terminou e o aviso da chegada derrota de Roma foi feito. A última parte do ato 1 foi repetido com mais detalhes no começo de ato 2. Agora, no final de capítulo 14, 14 a 20, a derrota do perseguidor agora é visto como uma colheita. A derrota do perseguidor romano agora é visto como uma colheita. Os inimigos de Cristo são cortados como uvas, juntados e colocados no grande lagar da ira de Deus para serem espremidas. Essa cena simbólica sugere a sua derrota completa. Enquanto mais detalhes da derrota serão dados mais para frente no livro de Apocalipse, o aviso é forte para aumentar a antecipação. Veja de onde veio este símbolo do grande lagar da ira de Deus. Se você tomar o tempo e ler Lamentações, capítulo 1, 15, por causa da desobediência de Israel, Deus chamou a nação de Assíria e falou isso.
Tchau, Israel, no largar de Deus. E quando você ler Joel, Lamentações por Judá, pisada por Babilônia, Judá foi pisada por Babilônia. Em Joel capítulo 3, 13, Israel foi pisado por Assíria, mas como se fosse os pés de Deus. E Isaías 63, 1 a 6, Israel, Judá, várias nações foram pisados pelos pés dos babilônios, como se fosse Deus. Os inimigos foram pisados fora da cidade. A cidade parece ser a cidade santa, a igreja do Apocalipse, de acordo com capítulo 11, versículo 2. Este texto de capítulo 14, 14 a 20, não fala do fim do mundo, pois o contexto é sobre a derrota do perseguidor da igreja do primeiro século. Capítulo 15, rapidamente, eu não vou passar muito tempo aqui, porque é um capítulo só de 8 versículos. Vi no céu outro semainon, outro sinal, outro símbolo, porque é um livro simbólico, grande e maravilhoso, 7 anos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completam a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta. A sua imagem, o número de seu nome, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dados por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das Nações, o Rei das Nações, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi, e se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário, está falando do palco de capítulo 4, saíram do santuário os 7 anos, anjos com as 7 pragas, eles estavam vestidos de lino puro e resplendentes e tinham cinturões de ouro ao redor do seu peito. Eles são vestidos igual a Cristo em capítulo 1. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui, os vitoriosos sobre a besta, capítulo 15. João agora vê no céu os que tinham vencido, Nike, a besta, a sua imagem e o número do seu nome. A besta os matou fisicamente, mas eles venceram no final. Há coisas, presta atenção, há coisas piores do que a morte física. Até piores do que a morte física, por maneiras horríveis. Para todos aqueles fiéis em Cristo, morte física, por qualquer maneira, foi um transporte para coisas melhores. No fim, aquelas que são de Cristo ganham a vitória. Aonde já vimos esta palavra vencer no Apocalipse? Nós vimos nos capítulos 2 e 3, a mensagem das 7 igrejas da Ásia. Em capítulo 12, versículo 11, eles venceram pelo sangue. Aquelas fiéis a Jesus com o selo de Deus, 144 mil. Esses são os vencedores. Todos os cristãos fiéis. Lembre-se, no Apocalipse há somente 2 tipos de pessoas, só. Os habitantes da terra e os cristãos. Aquelas com o selo de Deus e aquelas com a marca da besta. Em capítulo 15, versículo 2, essas pessoas venceram a besta e não tem o número dela. Elas adoraram a Deus até a morte. Estes mártires continuam seu louvor e cantam seu cântico de vitória lá no céu. Você acha que vamos parar de cantar se quer no céu? Não, nós vamos cantar mais. E esse foi o cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das Nações. Eles continuam. Todas as nações verão a tua presença e te adorarão. Adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos.
É um cântico parecido com aquela de Moisés, em Êxodo 14 e 15. Quando os israelitas foram ameaçados com a morte pelos egípcios, mas Deus derrotou o faraó no Mar Vermelho, Israel foi liberto do perseguidor. Pode ler essa história bem resumida, em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Moisés cantou um hino de vitória, Êxodo 14 e 15. Enquanto o ato 2 está progredindo para chegar ao céu, ponto culminante, a grande alegria e louvor no céu daquelas que sofreram muito pela causa de Cristo. A resposta à sua pergunta, até quando, pode ser vista agora. Agora em capítulo 15, 5 a 8, fora do templo celestial, tem 7 anjos e cada um é dado uma taça que contém uma praga da ira de Deus a ser derramado para finalizar a história. Então, ele só apresenta os 7 anjos. Terça-feira que vem, vamos começar aqui em capítulo 16 e vamos ver os 7 anjos como se fossem as 7 selos, 7 trombetas. Agora, a última coisa. E capítulos 16, 17, 18 e 19 vão ver Lós. E terça-feira que vem, nós vamos passar o nosso maior tempo em capítulo 20. Porque este é toda aquela curiosidade sobre reinado de 1000 anos e Satanás preso. E nós vamos corrigir muita coisa que é falado na praça semana que vem. Boa noite para vocês e bom descanso. Que Deus te abençoe com paz e tranquilidade indo para casa.